gente! Esse é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que troca um papo com você sobre aquilo que precisa ser falado.
Boa noite, gente. Meu nome é Natália. Estamos entrando agora ao vivo. Essa live vai ficar salva como podcast. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental no ambiente cristão. Como é, como lidar. Estamos trazendo uma convidada muito especial, Larissa.
Oi, gente. Boa noite.
Gente, vocês vão me ver chamando a Larissa de Bina várias vezes. É que a gente tem mania de se chamar de Bina.
Verdade.
Sem motivo nenhum, foi de repente. A gente deu esse apelido uma pra outra.
Tá? Do nada.
Do nada. Eu sou a Natália, eu sou a líder do Dipper. Eu faço ciências ambientais na UNB, estou formando agora em nome de Jesus, agora vai. Eu tenho 23 anos e eu vou deixar a Bina se apresentar.
Gente, meu nome não é Bina, né? Mas meu nome é Larissa, a Natália me chama de Bina, como ela falou. Meu nome é Larissa, eu sou líder do projeto Me Chama, que é um projeto focado em ajudar as pessoas a gerirem as emoções dela. Ele já existe já faz 2 anos e a gente tem visto muitas coisas acontecerem e a gente tem entendido cada vez mais o quanto que é importante a gente estar abordando esses assuntos, principalmente dentro do contexto cristão, onde existe um certo tabu. Também estudo psicologia, tô formando também, graças a Deus, igual a Bina. E é isso.
É isso, gente.
Tô muito feliz de estar com vocês.
Glória a Deus. Gente, então, a live de hoje, por que ela está acontecendo, com que objetivo? Como eu já falei, né, eu sou a líder do Dipper, estou inserida num ambiente cristão há muito tempo, na verdade, desde que eu nasci. E como todo mundo que está inserido no contexto de igreja, no contexto eclesiástico, a gente sabe que existem muitos tabus. Existem muitas coisas que a gente pensa simplesmente porque todo mundo pensa e a gente não sabe nem por que a gente pensa. E existe um certo peso sobre algumas coisas. E aí eu tive que vivenciar na pele, experimentar a ansiedade para saber realmente o que eu pensava sobre isso. Eu não sabia se era falta de Deus, eu não sabia se era falta de confiança no Senhor, eu não sabia nada. Mas quero compartilhar minha experiência ano passado, na quarentena. Eu sempre fui uma pessoa um pouco ansiosa com absolutamente tudo, mas eu nunca tive nenhuma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido nenhum evento, assim, forte, mas eu sempre fui ansiosa com as minhas coisas. Mas isso passou despercebido durante a minha vida, não como um pecado, né? Quando você tem um pecado sexual, quando você tem um pecado de inveja, essas coisas a gente fica realmente bem... Dá pra você discernir bastante. Só que a ansiedade normal, ela passa batido, né? Geralmente. Aí, ano passado, quando a minha ansiedade começou a realmente manifestar no meu corpo, que eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa, porque devido à pandemia, eu tive que lidar com coisas que eu nunca lidei na minha vida. Então, eu tive que... Não, eu não pude mais ignorar coisas que eu ignorava antes. Coisas que eu evitava, novos ambientes, pensamentos. E eu fui ficando cada vez mais ansiosa. Só que eu sempre amei muito psicologia. Então, eu não tinha nenhum preconceito. Mas eu fui ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais preocupada. Como eu sabia bastante sobre as coisas de psicologia, eu sabia o caminho que eu tava trilhando e eu sabia que eu tava à beira de uma depressão, à beira de crise de pânico. Eu tava realmente muito perto, porque as minhas crises estavam ficando cada vez mais fortes. Começou com o coração acelerado, depois com, sabe, uns pensamentos de ansiedade que você não consegue dormir direito, sempre pensando nas mesmas coisas e se sentindo pesado. E os meus momentos de leitura bíblica eram bem pesados. Sempre um sentimento, assim, de... Não era nem de condenação por estar ansiosa, mas é aquele ciclo que você parece que você sempre volta para o mesmo lugar e isso vai gerando mais ansiedade. Quando você tá entrando num lugar de ansiedade, vira uma bola de neve, porque a sua ansiedade te gera ansiedade, os ciclos... Você passar pelo ciclo de novo te coloca num novo ciclo de ansiedade. Então, é terrível e foi bem, bem ruim. Então, eu fui passando pelos momentos de muita crise, até que chegou um momento que meu corpo começou a formigar, os gatilhos estavam cada vez mais acessíveis. E só durante esse tempo, a única coisa que eu conseguia pensar era: se eu tô mal desse jeito, sabendo que o Senhor não está contra mim, Deus não tá chateado porque eu tô vivendo isso, imagina quem passa por isso sem saber o que Deus realmente pensa a respeito da pessoa. sem saber que Deus realmente tem paciência no processo, sem saber que Deus realmente, ele não condena a sua humanidade, ele tá, se coloca à disposição para te ajudar a sair dessas aflições. Ele sabia que as aflições iam vir, ele sabia, ele falou, e ele sabia que ia ser difícil. Na verdade, para ele foi mais difícil que para todo mundo, né? Porque, assim, ele negou tudo que podia ter negado. Misericórdia. Amém. Assim que a gente tem que ser.
Inclusive, Nathalie, eu acho que, assim, nessa pandemia, você falou assim, ah, eu tive um encontro comigo mesmo e eu descobri várias coisas. E eu acho, assim, que é, não um achismo, né? Mas muitas pessoas, assim, que eu paro pra conversar, principalmente dentro do projeto do Me Chama, eu vejo, assim, o tanto que isso tem crescido, principalmente agora na pandemia. Tipo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E, na verdade, não são coisas que nunca existiram. São coisas que as pessoas estão percebendo agora, porque é como se, de alguma forma, elas tivessem parado. A nossa vida sempre é muito corrida, a gente sempre tá fazendo muitas coisas. E, de repente, agora a gente teve esse tempo com nós mesmos. Então, a gente acaba que se assusta com aquilo que a gente pensa que descobriu, só que, na verdade, é algo que sempre existiu e você nunca parou para resolver. Então, a tendência, quando você se encontra com isso, é isso crescer. Porque, geralmente, quando a gente se encontra com a gente na nossa escuridão, né, que Jung vai falar, você se assusta. Então, tudo depende da forma como você vai direcionar isso. Ah, ok, eu me assustei, mas agora, o que fazer diante disso? E outro ponto muito legal também que você falou foi sobre a humanidade, né? Eu gostei muito, porque em 2017, inclusive, eu tive depressão também. Você falou sobre ansiedade, e acho que muitas vezes a ansiedade e a depressão, elas acabam até andando juntas muitas vezes. Em 2017, eu lembro que eu tive depressão, né? Eu tava passando por várias coisas na minha vida, desde o início de 2016, onde eram um processo atrás do outro, de várias coisas dando errado. E eu lembro que, desde criança, eu fui muito treinada a ser forte, digamos assim, né? Então, pra mim, eu não tava em um período ruim. Eu só pensava, ah, é só mais uma etapa da minha vida que eu vou ter que ser forte. Tudo bem que são várias coisas atrás da outra dando errado, mas é só mais uma etapa da minha vida que eu tenho que ser forte. E eu não percebia que eu tava mal, eu não percebia que eu tava com depressão. Eu lembro só que, tipo assim, de repente, eu me afastei um pouco dos meus amigos. Não foi intencional, foi realmente sem perceber. Quando eu era chamada pra sair, eu lembro que eu não tinha vontade, né, de sair. Não era, tipo assim, ai, drama, sabe? Aquelas coisas assim que o povo geralmente fala, ai, é drama. Não é. Quando você tá com depressão, você realmente perde a vontade de estar com as pessoas. Você realmente acha que você prefere estar em casa. Você realmente acha que você gosta mais disso. Eu lembro que eu dormia muito, eu não conseguia comer demais, eu não sentia fome. Não era tipo assim, ah, não.
Você nem comeu. Sabia o que era, você nem sabia.
Sim, eu não conseguia identificar. E eu lembro até que a minha unha e o meu cabelo, minha unha começou a quebrar muito e meu cabelo começou a cair. E eu lembro que isso já fazia mais ou menos uns dois, ia fazer três meses. Minha mãe chegou em mim, minha mãe falou assim, Larissa, eu acho que você tá com depressão. E eu lembro que eu super repreendi ela. Eu, mãe, claro que não, tá doida, até parece, tá repreendido e tal. E eu lembro que isso, de alguma forma, ficou na minha cabeça. Só que eu falei, gente, não. Eu negava isso. E até que um dia, eu na aula de psicologia, eu comecei a estudar exatamente sobre depressão, dias depois. E eu comecei a identificar alguns pontos. Eu falava, gente, parece. Mas eu acho que é só coincidência. Eu já passei por várias coisas difíceis na minha vida. Isso é só mais uma, tá tudo bem. E aí eu lembro que, de repente, né, acabou que eu tava ficando muito fraca porque eu não comia. E minha mãe me levou no médico. Quando ela me levou no médico, o médico, ele falou que eu não tava com anemia e me encaminhou para um psicólogo. Quando eu fui pro psicólogo, eu fiz um teste e eu descobri que eu tava com depressão. E eu lembro que o primeiro momento eu super neguei. Eu falei, gente, como assim? Não, eu não tô com isso, eu não tô com isso. Eu tenho Deus, eu oro, eu jejum. E eu lembro que o meu primeiro estado foi chorar muito. Até que eu percebi que quanto mais eu negava isso, mais isso crescia. Quanto mais eu negava, mais angustiada eu ficava, mais vazia eu ficava. E eu tentava esconder de todo mundo. E eu lembro que depois de algum tempo, mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, eu comecei a sentir. Eu lembro que eu orava nesse período. Eu falava, Deus, por favor, me cura e faz alguma coisa e tal. E na verdade, Deus tava me empurrando pra minha humanidade. Sabe, não que Deus colocou depressão em mim, não é isso, tá, gente? Mas assim, eu via que isso era uma oportunidade de eu encontrar a minha humanidade. E eu vi Deus no meio da dor, sabe? E eu lembro assim que mais ou menos com 7 meses eu comecei a abrir pra algumas pessoas. E parecia que quanto mais eu abria, mais eu era curada. Mais eu era curada. Então eu lembro até daquela frase de Jung, né? Que ele fala assim: o que você nega te subordina e o que você aceita te transforma. Então eu falei, caramba, então quando eu aceitei, aquilo me transformou. sabe? Não que eu deixei de estar depressiva naquele momento, mas eu aceitei a minha humanidade. Eu entendi que não dependia do quão crente eu era, ou de quantos anos na igreja eu tinha, ou do que eu fazia, ou de quantas pessoas eu ajudava, ou do quanto eu me julgava forte. Isso não me torna uma super-heroína, sabe? Eu não... Você pode ser o mais forte que você se julgar ser, mas você não é um super-herói. Então você não tá isento da depressão, da ansiedade que uma Nathalie teve. Você não tá isento de nada, porque você tem o seu lado humano. Tanto é que a Bíblia fala sobre corpo, alma e espírito.
Sim. Sim, e falando sobre isso da aceitação, eu tava até conversando com uma amiga minha, que ela passou... Ela tem depressão, né, desde os 13 anos. E ela tava falando que as pessoas falavam pra ela assim: não, você não pode acreditar nessas coisas, isso é tudo mentira, essas coisas na sua cabeça, não aceita isso que tá na sua cabeça. Como se sempre estivesse empurrando ela pra acreditar que as coisas que ela tava pensando, ela tinha que ignorar. Mas você... olhar pra dentro de você mesmo não é você dar autoridade pra aquilo, mas você realmente resolver aquilo. Sim. Não tem como você ignorar. É a mesma coisa, você que ignora os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, você tá sendo tão descrente quanto que você pensa que você não vai ter força o suficiente pra você encarar esses pensamentos. No sentido que eu falo assim, é descrente que eu falo, é tipo, eu não vou pensar nisso e nem entrar nisso, porque eu não vou ter poder o suficiente pra vencer isso. Então você não está sendo mais crente por você não lidar com as coisas que vem na sua cabeça, que você pode estar achando que te fazem mal. Você não vai ser mais cabuloso porque você está ignorando que você se sente mal em casa, que você está ignorando que você se sente condenado por você não conseguir vencer seus processos sexuais, ou que você está ignorando que você sofreu um abuso e você não conseguiu perdoar a pessoa que te abusou. Você não vai ser mais cristão por você ficar ignorando isso, mas você realmente encontrar um lugar de vulnerabilidade no Senhor. Deus ama pessoas vulneráveis, igual eu e a Larissa estava falando mais cedo sobre Davi. E na Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. E não é porque ele era o mais forte ou o mais constante. Até essa constância, né, no meio cristão, ela é uma coisa muito almejada que a gente não vê na Bíblia. Sim. Você não vê um homem extremamente constante na Bíblia, sabe? Um homem que tava, assim, no topo o tempo todo. Não, não existe isso, porque isso não é a vida real. Isso não é a vida real. E Jesus foi real. Tanto que a gente não... A gente não tem nada sobre ele depois dos 12 anos até os 30, porque ele estava vivendo a vida real. A vida real, ela é importante. Nem Sim. tudo é exposto, nem tudo é perfeito, nem tudo é lindo, nem tudo tá escrito, sabe? Mas é a vida real, e Deus fez a gente pra vida real. É corpo, alma e espírito. E se você valorizar só o espírito, você também tá sendo descrente, porque você tá inventando suas próprias regras. Deus inventou corpo, alma e espírito, e foi ele que inventou. E se a gente só valoriza o espírito, a gente tá, na verdade, se idolatrando, porque você tá criando a sua própria doutrina.
Sim. Pode falar. E você tá querendo virar Deus, né? Porque, na verdade, só Deus que ele não passa por essas situações humanas. Na verdade, ele mandou Jesus pra passar por isso. Então, pra mostrar pra gente que é possível. O próprio Jesus chorou. Inclusive, você falou sobre Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E eu lembro que muitas pessoas falam, tipo, ah, Davi foi o homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. Então, não, na verdade, era justamente isso, ponto. Ele era vulnerável. E ele sabia reconhecer que ele não estava bem, sabe? Quando você para pra ver o Salmo de Davi, ele tá... É só choro. Ele fala assim, Deus, eu gritei tanto hoje que a minha garganta tá ardendo, sabe? Eu tô dentro de um lago, não, ele fala dentro de um rio. Dentro de um rio onde as correntezas, elas estão me levando, elas estão me puxando. Ele começa
tem
a falar...
Tem uma parte, desculpa te interromper, porque tem uma parte que ele fala, tipo assim, ele descreve uma crise de pânico, ele fala, eu estou com medo da morte, que eu tô ficando sem ar. Ele descreve exatamente uma crise de pânico que ele tava tendo.
Sim.
É exatamente.
Sim, e ele começa a falar assim, por que te abates, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Davi, ele não parou pra falar com Deus nesse momento. Ele falou com a alma dele. Então, é literalmente corpo, alma e espírito. Davi tinha uma vida com Deus, mas nesse momento ele fala com a alma dele. Então, ele começa a confrontar a própria alma. Por que que você tá se perturbando? Por que que você tá abatida? Por que que você tá angustiada? E tem outro versículo também que eu lembro que ele fala assim, ah, dia e noite eu acordo com meu travesseiro inundado. E quando você para pra ver, o histórico da vida de Davi é totalmente compreensível. Sabe, Davi, ele cresceu, ele era um homem forte aos olhos das pessoas e até aos seus próprios olhos. Ele era um homem de resiliência. Ele cresceu matando urso, leão, matou inclusive Golias, né? Só que eu acredito que as maiores guerras de Davi não foram externas. foram principalmente internas. Ele foi traído por pessoas próximas que ele confiava, ele perdeu amigos, ele perdeu entes queridos, ele foi perseguido e até ameaçado ao ponto de morte, né? Ao ponto de ameaçar a vida dele. Então, assim, ele passou por uma junção de coisas que é impossível, humanamente falando, você não tem uma sequela emocional. Então,
até
assim,
a estrutura familiar de rejeição.
Sim.
É um que não foi nem lembrado.
Uhum, é verdade. Então você percebe assim que não importa o quão forte eu seja aos olhos das pessoas, não importa o quão forte eu seja aos meus próprios olhos, a minha força ela veio por quê? Por conta de uma história de dor. Que bom que eu me tornei resiliente. Mas de alguma forma existem pendências emocionais que precisam ser resolvidas. Existem marcas na nossa vida que são geradas no meio de histórias de dores. Então muitas vezes você fica ignorando. Ah não, tudo bem, eu sou espiritual. Tudo bem, mas a sua espiritualidade, ela não isenta a sua humanidade. O fato de você ter Deus não te torna um super-herói. E na verdade você vai se tornar mais forte. É justamente esse ponto de encontrar a sua vulnerabilidade. Por exemplo, eu lembro que esse processo da depressão não é somente você também reconhecer, a gente tá falando muito sobre reconhecer o que sente, né, e tal. E eu acho que é importante. Só que muito mais do que reconhecer o que eu sinto e admitir isso, é me permitir passar pelo processo que eu vou ser transformado. Sabe, não é do dia pra noite que uma depressão é curada, não é do dia pra noite que uma síndrome de pânico é curada, que uma crise de ansiedade é curada. Tudo é um processo. Então é reconhecer que muitas vezes eu vou ter recaída, sabe? E eu lembro que, graças a Deus, assim, passou essa temporada de, né, caos emocional que eu vivi em 2017, mas demorou mais ou menos um ano nesse processo, sabe? E várias vezes eu tive recaídas. Então é a gente admitir a nossa humanidade. E muitas vezes você vai estar muito bem espiritualmente, mas isso não te isenta de ter dias maus e ter gatilhos de histórias de dor, porque é isso, né? A vida humana. Sentir.
Uma história que eu gosto muito é a de José, inclusive meu primo José entrou na live. Mas a história que eu gosto muito é a de José, porque ele vai, passa por todo o perrengue, ele literalmente foi preso injustamente. Depois, na verdade, antes, os irmãos dele simplesmente jogaram ele na cova, venderam ele. Ele tinha tudo para precisar de terapia demais, precisar de todos os medicamentos do mundo. E aí, simplesmente, ele passa por todas essas coisas. Depois fala que ele superava, o tempo todo falava que Deus estava com José. Deus estava com José. E ele, muitas bênçãos foram concedidas a José. Ele teve muito favor porque Deus estava com ele. Só que nos três encontros que ele teve com a família dele, depois que ele já estava no auge, ele já, sabe, ele já tinha encontrado todo o favor do Senhor, tudo que ele precisava para aquele momento, todo o objetivo da vida dele, as metas dele foram alcançadas. Ele encontrava a família dele e ele chorava. Ele encontrava os irmãos deles, ele chorava. E tem uma parte que, na verdade, fala que quando ele encontrou os irmãos dele, ele saiu pra chorar tão alto que todo mundo do palácio ficou sabendo. Sendo que ele tava bem, sabe? Existe essa coisa, assim, do nossa, sua vida é muito boa, você não pode ser triste.
Sim.
Não, como assim? Você tem isso tudo e você é triste? Meu Deus, mas olha o que Deus tá fazendo na sua vida e você tá triste. Só que era o processo dele. Ele ter conquistado o lugar que Deus tinha pra ele, ele ter alcançado o chamado dele, ele ter conseguido libertar o povo, não, mas foi Moisés. Ele ter conseguido salvar o povo da fome e ter realmente conquistado o coração do faraó. Não Sim. fez com que ele perdesse a humanidade dele. Sim. Ele não tava isento daquilo que tava machucando o coração dele. E esse é o nosso problema. A gente Sim. pensa que, nossa, mas Deus tá fazendo isso na minha vida e Deus fez isso através da minha vida. E eu não... E não tem como eu ficar triste agora nesse momento. Só que ele chorou de gritar, gente. O homem chorando de gritar a ponto de todo mundo do palácio ouvir. Qual que é o sentido disso, assim, aos nossos olhos? Mas tem que ter todo sentido, porque ele não deixou o coração dele na prisão só porque Deus estava cumprindo o propósito dele. E pode continuar, Bina, que a gente vai
Não, mas é exatamente isso. Então você vê assim, que o seu lado espiritual, você quer saber se uma pessoa é espiritual, veja o quanto ela é humana. Porque eu acho que é isso, sabe? A espiritualidade, ela é revelada na humanidade. Se você não é capaz de abraçar a dor, sabe, na verdade, você é o seu próprio Deus. Sabe, porque eu só consigo encontrar Deus quando eu dependo dele. Se eu me acho bom demais, se eu me acho forte demais, se eu me acho feliz demais, eu não preciso de nada. Então é somente a dor que me levará a Deus, sabe? Então eu acho que a Natália até postou um texto esses dias que fala sobre isso, sobre Deus se revelar no meio do sofrimento, Deus se revelar no meio da dor. E eu acho que é justamente isso, sabe? Entender que Deus ele é revelado no meio disso. Então, eu tenho um diagnóstico de depressão, eu tenho um diagnóstico de, sei lá, borderline, eu tenho um diagnóstico, não importa, sabe? Não importa no sentido que eu tô falando, isso não pode te limitar. Sabe, então eu sou menos crente, então eu sou menos isso. Não, na verdade você se torna mais humano, você só viu que você é gente, sabe, tá tudo bem. Inclusive, falando sobre isso, eu lembrei de um caso, Nathioli, de uma pastora, que ela foi diagnosticada com depressão, né, e ela já tinha mais de 30 anos no ministério. E eu lembro que, de repente, ela fala que ela vai na psicóloga e ela se depara com depressão. E aí ela começa a negar, né, a mesma coisa que eu fiz em 2017, ela começa a negar. E aí ela vira pra médica e ela fala assim: mas por que eu? Eu sou pastora, eu ajudo várias pessoas, eu sou uma líder, eu influencio pessoas a serem fortes. E aí a médica fala: é o quê? Aí ela fala: por que eu? Aí a médica fala: por que não você? Depressão é a mesma coisa de... mesma coisa não, mas assim, tem o mesmo contexto de uma diabetes, mesmo contexto de talvez uma dor crônica. Tudo isso que ela quis dizer era: tudo isso é uma doença humana. Isso não são coisas que dão em árvores. Então, o fato de você ter depressão tá te mostrando que você é humana, sabe? E com isso eu não tô romantizando a depressão, não. Mas eu tô mostrando que é normal, sabe? É até uma frase que a gente até tava falando, né, Nathioli? Que virou muito clichê: tudo bem não estar bem. Mas é uma verdade. Tudo bem não estar bem, sabe? Tudo bem ter dias difíceis. Inclusive, eu acredito que nessa pandemia, muita gente tá se encontrando consigo mesmo e se assustando. E principalmente quando você se considera bom demais ou forte demais, você tende a negar. Só que você esquece que quanto mais você nega, mais isso cresce em você. Então vai ter um momento que você vai estourar, você vai explodir. Inclusive o seu corpo vai começar a falar por você, como falou comigo. Tipo, minha unha e meu cabelo quebrando, né, e caindo. Então o corpo fala. Calma, gente. Meu celular caiu. Mas caiu de novo. Voltou, gente. Pronto, agora tá tudo bem. Deixa eu voltar a seriedade aqui. Então é isso, gente. O corpo fala. Até meu celular falou. Continua, Nathioli.
O podcast não vai entender nada, mas... Mas é muito isso, assim. Eu acho que a gente tem que se atentar muito ao que Deus realmente está pedindo pra gente. O problema é quando a gente pensa que Deus está pedindo uma coisa que Ele não está pedindo. A gente está pregando Jesus Cristo, a gente não está pregando a minha força. Eu não tô aqui, não me desvalida. Eu subi no púlpito sendo que às vezes eu chorei a semana inteira. Mesmo que a minha esperança tenha sido que é Cristo, às vezes eu vou ter momentos difíceis, mas não desvalida se eu for subir num púlpito e pregar o nome de Jesus. Eu não estou pregando meu nome. Se realmente as pessoas dependessem da minha força, vocês podiam todos chorar muito e ficar muito triste agora, porque eu não consigo levar ninguém para lugar nenhum. Mas o que realmente não me para, sabe? Não me parou, de verdade. Não me parou eu ter tido crise de ansiedade. Não me parou eu ter me descoberto mais fraco do que eu pensava que eu era, porque eu realmente descobri isso. Eu realmente tenho descoberto que eu sou muito mais sensível do que eu pensava que eu era. E isso não me parou. Mas eu tenho que ter o entendimento de que eu estou pregando Deus. Eu não estou me pregando. Eu não estou pregando que eu vou voltar. Eu estou pregando que Jesus Cristo vai voltar. Ele venceu todas as coisas por mim. E nele eu sou mais que vencedora. E não com a minha própria força. E na verdade, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, a minha fraqueza, eu não sou refém dela. Por isso que eu não sou refém dos pensamentos maus que eu tenho. Submetendo eles a Jesus, não tem como. E às vezes a gente pensa assim: nossa, meu Deus, depressão é falta de Deus, não sei o quê. Isso não tá escrito. Isso não tá escrito. Tristeza, falta de Deus, não tá escrito. Mas tá escrito que: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que tá escrito. Se eu tenho depressão, eu não sei se é falta de Deus. Mas eu sei que se eu tenho depressão, Deus está me chamando. Se eu tenho ansiedade, eu não sei se é falta de Deus. Se eu tô triste, eu não sei. São muitos fatores. Mas uma coisa eu sei, que Deus está me chamando. E Ele me deseja. É isso que eu sei. E eu tava até conversando com a Isabel, minha líder, e eu tava falando pra ela que eu tendo a ser muito pessimista. Por algumas coisas que eu vivi, eu espero o pior das situações. Eu tava falando isso pra ela, que isso me incomoda, eu não queria ser assim. E ela falou pra mim assim: olha, na Bíblia realmente fala que a gente vai passar por aflições. E que é pra gente ter bom ânimo. A gente vai passar por essas aflições. Mas uma coisa ela garante também, que a bondade e a misericórdia, ela vai nos perseguir todos os dias. E o problema é quando a gente começa a ser muito tendencioso só pra um lado. Você começa a pensar: nossa, no mundo vou ter aflição. E aí você começa a abraçar. Não, gente, é o caos na Terra mesmo aqui. Só Jesus que presta, nós não presta pra nada. E nada vai ser bom, e nada vai dar certo. E a tristeza mesmo me espera, e o Senhor me entende. Mas não é só isso. Também ele vai te trazer alegria, ele também vai te trazer esperança. Assim como você vai viver tristeza aqui, e ele vai ser o motivo da sua alegria. Mesmo que seja um fio, assim, que você esteja se segurando, sabe? Quando você tá já morrendo. Mas existe um equilíbrio entre as coisas. Não é só um e nem o outro. Deus, ele é amor, ele é paz, ele é justiça, ele é juízo. Ele é todas as coisas. E a gente não pode viver um evangelho excludente de nada. Porque Deus, ele é muito grande. Ele é, não tem como a gente limitar ele. Por isso que é muito difícil você... Eu considero muito difícil pregar ultimamente. Porque... qualquer coisa que você vai falar, dá muito medo de limitar Deus. Por isso que tudo é polêmico, porque tudo dá pra você desenvolver tanto, porque Deus, ele é enorme. Ele é enorme, ele é imenso, ele é infinito.
Sim, e a gente, inclusive, no Me Chama, a gente tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim, porque a gente acredita que durante muito tempo, principalmente dentro da igreja, se tornou um tabu falar sobre, tipo assim, doenças emocionais, né? Então, a gente vê que, de alguma forma, é muito demonizado. E isso aí que você falou, falta Deus, não falta? Claro que não é o nosso papel responder. Mas eu acho que a gente precisa desmistificar isso, sabe? Assim, porque o que eu acredito e o que
essa
que a gente...
não é a pergunta que importa.
Essa não é a pergunta, mas assim, tirando assim um pouco isso, né? Eu não acho que falta Deus, sabe? Eu acho que faltam pessoas. Então, pessoas que se posicionem como resposta, né? Para aquilo que elas julgam ser um problema. Então, por exemplo, eu tive depressão. Me faltou Deus? Não, na verdade, Deus me foi revelado mais ainda, sabe? Na verdade, eu encontrei minha humanidade, eu vi Deus na minha humanidade, eu vi Deus nas pessoas à minha volta, eu vi Deus com as pessoas se importando comigo, eu vi Deus na terapia, sabe? Então é você ver Deus literalmente em tudo e em todos, porque é isso que a Bíblia fala, Deus está em tudo e em todos. Então Deus, ele não é limitado a um diagnóstico, Deus, ele não é limitado a nada emocional, sabe? Então é isso, ver Deus em tudo, concordando com o que você falou, Natioli. E inclusive assim, pode falar.
Não, pode falar.
Não, era só para trazer uns dados que eu lembrei, né? Que eu até pesquisei na OMS, ela vai falar que sobre a depressão, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muitas pessoas que foram diagnosticadas, mas tem muitas que vivem com ela e nem sabem. Eu, por exemplo, fui uma dessas, né? Descobri depois de alguns meses. No Brasil, existem mais de 11 milhões de pessoas que têm depressão. E no mundo inteiro, são mais de 320 milhões de pessoas, incluindo todas as idades. E aí eu fico pensando, caramba, se isso cresceu nos últimos 10 anos, que é o que a OMS vai falar, né, que se intensificou, eu fico pensando, como que a gente vai estar daqui mais 10 anos? Porque agora, principalmente nessa pandemia, sabe, muita coisa mudou. Então, antes das pessoas se encontrarem com elas mesmas, porque elas sempre estavam trabalhando, estudando, indo pra faculdade, fazendo várias coisas, já existia um diagnóstico muito grande. Então, imagina agora onde a gente foi obrigado a parar e se encontrar com a gente. Sabe, quando você se encontra com você mesmo, ou você se assusta ou você enfrenta. Então, sabe, eu acho que é algo muito sério, é um tema muito importante da gente falar, porque talvez hoje muitas pessoas não estão vendo nada, mas daqui 5, 10 anos, sabe, o seu corpo pode gritar por você. Você pode, inclusive, desenvolver doenças psicossomáticas, né? Que sei lá, gastrite, tendinite, câncer, inclusive, várias coisas, porque o corpo fala.
Sim, e a igreja, ela precisa se posicionar, porque a gente não tá falando sobre isso, e o mundo tá falando, e o mundo tá gritando, e a gente tá com vários tabus, e foi por isso que eu pedi pra gente fazer essa live. Eu não me sinto preparada pra falar sobre saúde mental, eu ainda tô no meu processo, eu não sou estudante de saúde mental, eu não tenho nenhuma formação nisso, mas... eu entendo a seriedade da gente se colocar nesse lugar. Vamos descobrir juntos, vamos realmente colocar nossa cara. Isso importa muito e a gente pode ajudar as pessoas. E como me dá muita esperança ver meus amigos, assim, formando em psicologia, saber que vão existir terapeutas de Deus, não só que querem evangelizar a pessoa na sessão, mas que realmente se importam com a saúde mental de uma maneira que não seja, sabe, aquela coisa até egoísta, assim, que você... que só se importa com a conversão da pessoa. Você não tá nem aí se ela tá bem ou não. Só quer saber. E existem muitos tabus em relação à terapia. E eu tava até falando pra Larissa que, assim, eu tô agora na minha terceira terapeuta. Eu tô indo pra minha terceira terapeuta. Na verdade, eu estou na minha terceira terapeuta. E às vezes você não vai se identificar com a terapia. E às vezes você vai ouvir de alguém falando assim, nossa, minha terapia foi horrível, foi uma experiência péssima, não sei o quê. Aí você absorve aquilo e pensa, eu não vou fazer terapia, eu não vou me tratar porque não existe terapeuta bom. Só que assim, se você tá com um problema no seu pé e você vai no médico ruim de pé, você vai parar de ir só porque tu achou um médico ruim? Não vai parar, você vai continuar procurando, você vai achar um médico que você acha que a metodologia dele funciona, que você confia nele. E eu acho que assim, a terapia tem que ser desse jeito. Existe muito tabu, é uma ciência, só que é uma ciência, a gente tem que entender que é uma ciência de verdade. Ela não é uma coisa pra gente desviada, ela não é uma coisa pras pessoas que não têm Deus, porque não é uma sessão pra você falar sobre propósito nem nada. Você tá falando sobre traumas da sua alma. Se todo mundo da igreja quiser que o seu líder seja o seu terapeuta, os líderes vão morrer. Se eu for encontrar o meu líder e eu tiver que viver uma sessão terapêutica, claro que isso vai acontecer em partes, né? Eu vou contar coisas que acontecem. E eu conto pra minha líder, tipo assim, como eu conto pra minha terapeuta. Mas se eu for... Às vezes a gente tem essa relação com o nosso pastor. E às vezes ele não sabe suprir isso porque ele não tem essa formação.
São ajudas distintas, né? Até porque, primeiro, o seu pastor, de alguma forma, ele já tem um vínculo emocional com você. Então as pessoas perguntam assim, por que que é importante a terapia? Primeiro, que o seu terapeuta, ele não tem nenhum vínculo emocional com você. Já é uma pessoa que ela não vai te olhar a partir de um pré-julgamento que ela já tem de você, ou da história que ela te conhece, ou de um achismo. É, literalmente, algo que ela foi treinada pra isso, pra te olhar em outra forma. Segundo, que é justamente alguém que vai te dar uma amplitude daquilo que você tá vendo, entende? Então, é uma pessoa que foi treinada e capacitada pra trabalhar dentro das suas emoções. Então, é por isso que é tão importante. Então, por mais que seja interessante você ter pessoas à sua volta, como amigos, líderes, pastores, ou quem quer que seja, essas pessoas, elas não são capacitadas pra entrar em assuntos profundos e tratar isso. Por mais que talvez uma conversa, por exemplo, quando eu tava com depressão, me trazia paz, eu me sentia acolhida, isso não é uma terapia. Isso não traz o mesmo efeito de uma terapia, não chega nem perto, na verdade. Então, tem até uma coisa no Twitter que eu vi, eu não lembro quem é o cara que postou, mas eu até postei esses dias no meu Instagram, que ele fala assim, me perguntam muito, o que que o seu terapeuta pode fazer por você que o seu pastor não pode? E ele responde, muita coisa. O que que o seu dentista pode fazer por você que o seu pastor não pode? Muita coisa. Ele foi treinado pra isso, entende? Então não é porque é alma, meu Deus, é alma, é coisa minha que eu consigo dar somente pra Deus. Sabe, é literalmente isso que a gente falou, pare de limitar Deus. Deus, ele tá em tudo. Por que não encontrar Deus numa terapia? Por que não encontrar Deus em coisas na que ciência, a ciência mostra? Inclusive, eu acredito muito que a ciência, ela comprova a fé. Então, é uma junção dos dois, sabe? Isso é algo muito bonito. É você entender que Deus, ele não tá só dentro de uma igreja. Ele não tá só numa conversa com o meu pastor. Talvez meu pastor vai me ouvir, vou me sentir acolhido. Mas isso não é um tratamento. Isso não é uma terapia.
Sim, isso é muito legal, porque tem um Salmos que me ajudou bastante. Quando eu tava tendo ansiedade, eu realmente não sabia o que Deus estava pensando daquela coisa, assim... É o Salmo 103. Eu amo muito o Salmo 103. Começa a partir do versículo 13. Vou ler rapidinho. Uhum. Como um pai que se internece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, assim, gente, quando você tá tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, você tá tendo depressão, você tá em algum limbo emocional, você pode lembrar, quando você for orar, que Deus, ele conhece a sua estrutura melhor do que ninguém. Ele sabe por que você tá passando por isso. Ele sabe que você não escolheu estar passando por isso. Ele sabe que se você pudesse, você não estaria passando por isso. E ele deseja, literalmente, consolar seu coração. Não é um peso. Deus não tá olhando pra você, querendo que você saia dessa logo, agora. Ele não tá pensando, como assim? Eu fiz um mundo pra você e você tá desse jeito. Deus não tá pensando nisso. Ele sabe do que você foi. Então, assim, eu quero compartilhar isso com vocês. E, assim, se vocês puderem guardar uma coisa, você, quando você for ter o seu momento com Deus, saiba o que ele tá falando pra você. Não pense, não adivinha o que Deus tá falando pra você. Não pensa, Deus tá pensando isso de mim. Pergunta pra Deus o que ele tá pensando de você. Entende? As risadas estão chegando agora, eu tô rindo. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é a mulher do fluxo de sangue. Eu prego sobre isso quase todas as vezes que eu prego. Essa história tá na minha pregação. Na última vez que eu preguei no culto dos voluntários do Dipper, eu falei sobre isso, porque a mulher do fluxo de sangue vai, encontra Jesus, e essa mulher, ela simplesmente estava completamente fora da lei, porque ela estava, né, considerada imunda, e ela toca em Jesus. Quando você está imunda, não, impura, imunda. Quando você está considerado impuro e você toca em alguém impuro, né, da forma que ela estava, ela podia deixar a outra pessoa impura, e ela tocou em Jesus. E aí, quando Jesus fala, alguém tocou em mim, essa mulher já sabia que Jesus estava falando dela. E ela fala na Bíblia que ela tá tremendo de medo, tremendo de medo. Eu fico pensando, tadinha, ela devia estar com muito medo do que podia estar acontecendo. Eu acho que ela ficou com medo, talvez, de Jesus, sei lá, brigar muito, mandar apedrejar a mulher, sei lá, o que podia acontecer. Não sou mestre de lei para saber quais serão as consequências. Mas Jesus olha para ela e chama ela de filha. É o único momento que Jesus chama alguém de filha, assim. Ele chama ela de filha. E aí ele fala pra ela, ele fala assim, sua fé te salvou, vá e fique livre do seu sofrimento. A maioria das vezes Jesus fala assim, vá e não peques mais. Mas pra ela ele falou, vá e fique livre do seu sofrimento. E quando eu penso assim que às vezes Deus tá falando isso pra gente, sabe? Às vezes Deus tá olhando pra gente falando, vá e fique livre do seu sofrimento. E às vezes a gente tá pensando que Deus tá rodando em outra coisa. E tá sendo mais um motivo da nossa ansiedade, sabe? Quando você começa a adivinhar demais o que Deus tá querendo falar com você, não faz bem, porque às vezes a gente tá no meio de tantas tarefas. Aí você pensa, meu Deus, Deus tá com raiva porque eu não li a Bíblia e não sei o quê. E tudo vira mais um peso, mas... É por isso que é tão importante você se manter sensível ao que Deus está falando. Antes de você, sabe, antes que você for ler a Bíblia, antes que você for fazer seu momento, sei lá, de entrega ao Senhor e você tá ansioso, eu recomendo que você realmente pare, se esvazie um pouco, se esvazie do que você acha que Deus está pensando, que Deus está querendo de você nesse momento. Se esvazie e pergunta, Deus, o que, que você está pensando de mim nesse momento? Começa a lembrar que Deus, ele te ama muito. Começa a realmente lembrar dessas coisas para que você não associe o seu momento de devocional, o seu momento de encontro com Deus, com mais um peso. Porque de mais um peso a gente não precisa. O fardo com Jesus é leve. Então, só uma dica aí para quem tá no processo aí de ansiedade, enfim.
E as pessoas devem se perguntar, tipo, ah, tudo bem, mas e como que eu me livro do meu sofrimento, então? E acho que se livrar do seu sofrimento, é como eu falei, não é algo que vai ser um balde derramado, pronto, me livrei. É enfrentar, é aceitar, é admitir, aceitar e enfrentar. Eu acho que essa é a ordem certa, assim, aceitar, admitir e enfrentar. Então eu acho que o enfrentamento da dor, ela me torna mais humano e ainda mais dependente de Deus, porque eu percebo que eu sou fraco. E até Paulo, ele fala, né, que na minha fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, assim, só deixando claro que a gente não tá romantizando nenhum diagnóstico, não tá falando, ai, que lindo tudo isso, não, mas que é possível enxergar Deus apesar disso, entende? Que Deus não se limita. E que se eu pudesse dar um conselho...
E que é possível vencer isso. E que você vai vencer isso.
Verdade. E se eu pudesse dar um conselho assim, ah, tá, hoje, o que eu posso fazer? Eu acho que a primeira pergunta é, qual é o processo que eu tô passando? O que eu tenho que fazer pra enfrentar ele? Do que eu tenho fugido? Por que isso tem crescido? Às vezes a gente fica falando, ai, parece que é um sentimento que só cresce, cresce, cresce. Às vezes justamente porque você não aceitou ele. Você reconheceu, mas você não aceitou. Então, talvez é algo que tá crescendo porque você não enfrenta, você foge. E quanto mais você fugir de si mesmo, mais você vai se encontrar. E mais você vai se assustar. Então, eu acho que é isso, sabe? Você olhar pra dentro de você e falar, por que algo tem crescido? Talvez porque eu tenho fugido. Do que eu tenho que parar de fugir? E aí, a partir da resposta, você enfrentar isso, ser intencional e enfrentar através de terapia, através de grupos de apoio, através de amigos, se cercar de pessoas importantes para você, falar para essas pessoas como você está se sentindo. Enfim, buscar realmente ajuda de uma forma racional também.
Sim, eu vou abrir aqui para pergunta. Nunca fiz isso na minha vida. Ah, tá aberto para pergunta, eu acho. Tá aberto?
Eu não sei como que abre.
Isso, quem estiver assistindo poderá enviar as perguntas. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa, podem compartilhar, que a gente vai estar respondendo vocês. Faltam 20 minutos para a nossa live acabar. Então.
Tinha algumas perguntas. Ai, meu pai, gente, de novo. Tá tudo bem. Só tô me arrumando aqui.
Tá tudo bem, não sabe.
Tá tudo bem. Gente, a Ana, tinha algumas perguntas, não tinha que o povo tinha mandado também antes?
Sim. Tinha assim. A gente pode responder, né? Qual que era aquela pergunta mesmo que a gente eu tinha compartilhado com você?
Eu acho que a pergunta era... Por que é tão difícil confiar em Deus? Era isso, né?
Isso.
Tá, vou responder então. Eu acho que uma pergunta foi, não sei quem foi que fez, mas foi no Instagram do Dipper, que perguntaram por que é tão difícil confiar em Deus. Eu acredito que não somente confiar em Deus, mas quando você tá em um processo de sofrimento, você só consegue enxergar isso. E, naturalmente, você começa a ver tudo de uma forma deturpada. Você vê Deus deturpado, você vê as pessoas deturpadas, você se vê de uma forma deturpada. Então, naturalmente, a culpa não é de nada desses três. É porque, de alguma forma, o seu foco tá naquilo, entende? Então, é muito difícil eu conseguir confiar em algo que me traga esperança. Confiar em algo que de alguma forma, é como se fosse um pensamento. Não, isso vai dar certo, quando, na verdade, só consigo olhar tudo dando errado. Então, acho que não é que é difícil confiar em Deus, mas é difícil confiar em qualquer coisa que me traga esperança ou paz, entende? Que me traga a certeza de que a minha situação vai mudar. Porque eu tô em sofrimento. E quando eu tô em sofrimento, eu vejo tudo de uma forma distorcida. E eu não consigo confiar em nada e em ninguém.
Sim. Nossa, e isso é muito importante, saindo um pouco da perspectiva da pessoa que está com depressão e partindo para uma perspectiva de quem a gente vai cuidar que tem depressão. Porque às vezes a gente tá num contexto, né, de igreja e tal. E igreja que eu falo é realmente ser igreja, né? E a gente tá cuidando de alguém e tudo mais. E a gente tá lidando com alguém que tem depressão e a gente se sente muito frustrado porque a gente faz alguma coisa e a pessoa não consegue ver aquilo da maneira que a gente tá fazendo. E a gente fala de Deus e não é absorvido da maneira que a gente pensa. E nesse momento é muito importante que a gente saiba auxiliar ela pro lugar certo. Porque realmente, às vezes a gente começa a carregar a pessoa e depois a gente às vezes até ofende ela. Pensa, nossa, mas como assim? A gente fica com raiva que ela não entende o nosso amor, aquilo que a gente tá doando pra ela. A gente fica com raiva que ela não entende o que Deus tá fazendo na vida dela. E a gente realmente tem que ter esse cuidado de zelar pela pessoa entender. Nós que somos assim, nós que eu falo assim, né? É, que temos essa vibe mais pastoral, que estamos sempre cuidando, que estamos sempre, meu português é hoje, que estamos sempre cuidando de muita gente, a gente tem que entender os sintomas que acontecem na alma das pessoas pra gente saber orientar. Eu realmente aconselho que quem tem um chamado mais pastoral vá fundo nos estudos da psicologia para você entender o que é demônio, o que é alma, o que é a pessoa. E saber orientar a pessoa é muito importante.
E eu acho que saber entender, Natioli, também, tipo assim, se aprofundar para justamente entender que esse não é um papel seu, entendeu? Para orientar, tipo assim, olha, eu infelizmente eu posso te ajudar, tipo, te ouvindo, te mostrando que você é compreendido, que você é acolhido, mas eu não consigo ter o papel de um terapeuta. Entende? Sim. Porque muitas vezes pessoas que cuidam das outras acham que, tipo assim, ah, vou falar de Deus, ou mesmo, ah, eu acho que é demônio, eu acho que é isso, vou aconselhar. Você não é um terapeuta, entende? Você não fez um curso aprofundado nisso e focado em trabalhar pessoas, então eu acho que é isso. Estudar para justamente entender até que ponto você pode ajudar, entendeu? Para não passar do limite de um papel que não é seu e muitas vezes pode até piorar a situação.
Sim. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou colocar essa daqui, achei boa pra gente começar. Cheguei agora, como ter mais ânimo em momentos difíceis? Olha, eu acho que existem algumas coisas que me dão vida. Realmente, quando eu tô muito mal, com as coisas que estão acontecendo, eu me lembro muito daquilo que Deus já fez. E eu também vejo o poder de Deus nas coisas da minha vida. Então, de verdade, eu sei que isso pode parecer meio masoquista, assim, mas tipo, quando eu tô masoquista, não sei se essa foi a melhor palavra, mas quando eu não tô tão bem, assim, e às vezes eu ajudo uma pessoa, e às vezes eu realmente compartilho aquilo que eu tô vivendo, e eu vejo, assim, por exemplo, nos meus momentos de ansiedade, que eu tava compartilhando aquilo que tava acontecendo na minha vida, sempre surgiu algum efeito. Então, no Dipper, eu tive muito esse costume. Quando eu tava tendo problemas de ler a Bíblia, tava tendo problemas com, realmente, meu devocional, eu consegui melhorar um pouquinho. Eu já abri um grupo, falei, gente, vamos começar a estudar a Bíblia juntos. Comecei a ter problemas com ansiedade, já abri um grupo, falei, gente, vamos compartilhar aqui sobre a ansiedade. E realmente, se conectar com as pessoas, se conectar com a igreja, é muito bom quando você se conecta com as pessoas que têm o mesmo propósito que você. Eu acho que você lembra daquilo que Deus chamou você para viver. Sobre o ânimo, eu tenho que ver muito o que te dá desânimo. Se for realmente um problema psicológico, você tem que tratar. Se for realmente, porque tudo É muito...
É muito subjetivo isso.
É muito subjetivo. Então, assim, tem que ver qual, qual é a dificuldade do momento. O que é que tá realmente te trazendo desânimo. Eu tô falando sobre vários pontos que podem te trazer ânimo, né? Cuidar da sua saúde é muito importante, né? Ano passado, eu... Por causa dos meus problemas emocionais, né? Eu desenvolvi uma série... De doenças mesmo. Eu tive muito refluxo, muitos problemas no meu gastro, né? Muitos problemas mesmo. Eu, ano passado, eu tava assim, um caco. E eu comecei a cuidar da minha saúde bastante, porque eu comecei a também ter. Eu fui diagnosticada com SOP, né? E uma das formas de curar é com atividade física e alimentação. E isso me ajudou muito. Então, acho que assim, é você realmente. Segue aquilo que Deus falou, que é você amar o próximo como a você mesmo. Presta atenção em você, presta atenção nos outros. Não presta só atenção em você, presta atenção nos outros. E às vezes, pra você prestar atenção nos outros, você precisa prestar atenção em você um pouco. Porque às vezes, pra você conseguir lidar com a vida do outro, você precisa lidar primeiro com a sua. Então, assim, eu não sei se isso responde um pouco a sua pergunta, vou deixar a Larissa também responder essa.
Não, eu acho que olhando assim pro lado mais racional, né? Porque. Tudo que, na maioria das coisas que as pessoas perguntarem, a gente vai falar, é muito subjetivo. Porque, literalmente, é só uma terapia que você vai saber, tipo, coisa aprofundada sobre você. Mas, assim, a gente tava até falando sobre corpo, alma e espírito. Então, a gente falou muito sobre o emocional, que é, né, você aceitar, reconhecer e enfrentar isso. Falou sobre o espiritual, porque a própria psicologia fala que é muito importante você ter fé em algo. Eu lembro de um dia que meu professor falou, olha, gente, é muito importante você ter fé em algo, nem que seja em uma cadeira. No caso, o meu caso, Larissa, eu acredito em Deus, a minha fé é em Deus. E foi o que me ajudou muito também, né? A, de alguma forma, encontrar uma força maior que eu. E é Deus, no meu caso. Então, é você encontrar isso. E o terceiro, no corpo. O que, que eu posso fazer? Igual a Natália falou, atividade física. Eu lembro quando eu tava com depressão que o cara falou pra mim, o psicólogo, ele falou, olha, eu preciso muito que você pegue sol todo dia e que você volte a malhar. E eu falei, nossa, mas eu não consigo e tal. Eu realmente não tinha vontade. Ele falou, você vai ter que ir mesmo sem vontade. Então, é você ser intencional a se forçar a malhar, a, sei lá, dançar, fazer algum exercício que vai despertar hormônios em você que vão te dar a sensação de prazer, entende? Sim. Então, são pequenas coisas, é justamente isso.
É literalmente corpo, alma e espírito. Eu tava falando pra Larissa, um momento assim, que eu mais tava lendo a Bíblia, que eu mais tava pregando, que eu mais tava ajudando as pessoas, discipulando, tava ligando pra todo mundo o tempo todo, eu podia ter a honra de falar... Nossa, minha vida, ela tá sendo muito doada pelas questões de Deus. Mas eu estava me alimentando porcamente. Muito porcamente. Eu tava tendo uma alimentação péssima, péssima. Hábitos horríveis. E isso não, isso não é equilíbrio. O Espírito de Deus é um espírito de equilíbrio. Ele é um espírito de equilíbrio mesmo. Então a gente tem que respeitar. Você respeitando seu corpo, você respeitando sua alma, você também tá sendo espiritual. Você tá respeitando o tempo do Espírito Santo. Então, acho que a gente tem muito que encontrar esse equilíbrio, não ser tendencioso, né? Igual a gente falou no início. A gente tem outra pergunta aqui. O certo é se esvaziar dos pensamentos ou ressignificá-los? Nossa, eu acho que é muito ressignificá-los. Com certeza, porque você não vai conseguir esquecer, né, Bina? Você que
é porque você nunca vai ter amnésia, entendeu? Então você nunca vai conseguir falar, vou ser intencional em apagar o meu passado. Você nunca vai conseguir. O que você pode fazer é ressignificar. É justamente isso. E como que você ressignifica? Através de terapia.
Sim.
Inclusive, tem até uma pergunta aqui na Choli, que eu acho que não foi na caixa de perguntas, foi aqui no bate-papo, o Felipe falou assim, Deus tem propósito nas dores? Como enxergar o passado de maneira mais positiva? Eu lembrei dela porque eu acho que liga a essa aí. Ele falando assim, como enxergar o passado de maneira mais positiva? Eu acho que é justamente você entendendo e aceitando a sua história. Você honrando a sua história, independente do quão triste ou dolorosa ela seja. Sim. Você vai entender como eu posso ressignificar isso? Porque eu não posso mudar o meu passado. O que, que eu posso fazer com isso? Então é você decidir o que você faz de acordo com isso. Porque, por exemplo, eu conheço muita gente que ela vive como se ela fosse vítima, entende? Mesmo que em alguns momentos ela tenha sido na vida dela. Mas tudo depende da forma como você se posiciona, sabe? Infelizmente, tem coisas que nunca vão ser mudadas. Sabe, eu passei por coisas na minha vida que eu não gostaria de ter passado. Só que eu vou ficar o resto da minha vida, sei lá, me com um espírito de autocomiseração, sabe? Ai, eu sou uma coitada, ai meu Deus, por que isso aconteceu? Não, na verdade, como eu posso ressignificar isso para de alguma forma me ensinar a lidar? Porque o externo eu não consigo mudar, mas internamente o que eu posso fazer? Sabe, porque esquecer você não vai, mas é justamente ressignificar.
E o bom de ser aliado ao nosso Deus, ele promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, sim, que amam a Deus. Então, até as coisas que você fez quando você estava fora do propósito, assim, as coisas que você fez no seu pior momento, quando você ama a Deus mesmo, ele faz tudo cooperar para o bem. E isso eu vejo, assim, que é muito verdade na minha vida. Coisas que você olha assim, você também, né, Bina? Você olha assim e pensa, mano, isso aqui é impossível, isso aqui não vai servir para nada. Por que que eu estou passando por isso? Deus vai e faz. É muito absurdo.
Sim. É. E não necessariamente é porque Deus fez isso na sua vida, tá? Tipo assim, não foi Deus que fez você passar por talvez um abuso, não foi Deus que fez você passar por isso, mas tudo, de alguma forma, pode cooperar pro bem. Entende?
A gente recebeu outra pergunta aqui. Qual livro, além da Bíblia, é claro, que vocês indicam para assuntos como o que foi abordado aqui? É justo. Tipo assim, especificamente sobre depressão e ansiedade, eu não li nenhum, mas eu leio vários livros sobre coisas de psicologia. Tem um psicólogo que eu amo muito, que é o Jordan Peterson, né? Eu acho que é esse. E ele tem um livro que se chama 12 Regras para a Vida. Eu acho que esse livro, ele tem que ser um livro, assim, de cabeceira. Ele é muito bom, provavelmente você pode encontrar ele e-book, assim. Ele é um livro mais caro. Mas se você encontrar ele por e-book, PDF, e você, Bina, tem algum livro?
Então, tem um do Augusto Cury que eu gosto muito, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, porque ele vai mostrar Deus nesse lado mais humano e como que Jesus foi capaz de lidar com todas as pressões, né, que foi enfrentando, e ele mostra como que ele enfrentou. E eu gosto muito daquele também, que é O Poder do Hábito. Acho que todo mundo já ouviu falar. Ele é muito interessante. O que tem a ver com isso que a gente falou? Porque muitas coisas, inclusive, por exemplo, a primeira pergunta que a gente respondeu sobre eu, Larissa, mesmo sem vontade de ir malhar, eu ia. Porque eu entendia que aquilo, de alguma forma, ia despertar hormônios em mim, né? Ia ativar coisas.
No Poder do Hábito, ele fala sobre a criação do grupo Alcoólicos Anônimos. Ele fala que foi um cristão que criou, e um dos princípios, e o Alcoólicos Anônimos revolucionou a psicologia, tipo assim, revolucionou vários grupos de tratamento psicológico. E um dos princípios é você ter fé em Deus. E eles falam que isso era uma das chaves para você conseguir realmente sair dos seus vícios e conseguir superar as coisas. É muito bom poder do hábito mesmo. Eu também leio esse livro que muita gente tem preconceito, que é Mindset, a Psicologia do Sucesso.
Eu gosto disso.
As pessoas pensam que tem a ver com coach. Só que eu falo, gente, de verdade, se você é uma pessoa que é cristã, você tem que ter a mente aberta. E não tô falando pra você virar coach, tá? Não estou falando isso. Que ela não é coach, ela é uma psicóloga mesmo. Então você não pode ter preconceitos. Se esvazia dos seus preconceitos, Jesus não era uma pessoa preconceituosa. E o nosso problema é que a gente é carregado de preconceito, a gente não resolve nada com preconceito. Eu vou ver se a gente faz um post sobre livros que tem a ver com esse assunto, tá?
Só voltando a falar o que eu tava falando lá, pra concluir, sobre essa questão do poder do hábito, aquele livro, ele vai falar muito sobre essa questão, tipo assim, que um hábito, muitas vezes você vai ficar vários dias tentando fazer algo que você não vai conseguir. Então ele vai falar sobre a importância de você construir isso. E a psicologia, ela fala que pra você adquirir um hábito, você vai demorar 21 dias. Então, o que eu tô querendo dizer é continue mesmo sem estar com vontade. E esse livro é muito bom pra isso. Era isso que eu ia falar.
Perfeito. Faltam só 7 minutos para nossa live acabar. Queria saber se alguém tem algum adendo. Alguém quer compartilhar alguma coisa nos comentários? Alguém quer desabafar? Desabafar na live. De nada. Quer falar mais alguma coisa, Bina?
Não, é isso, gente. Gostei muito, foi muito bom. Amei as perguntas também. Essa live vai ficar salva, Natioli? Alguém perguntou isso lá no início.
Vai, a gente espera muito que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Ou ajudado vocês a ajudar alguma pessoa. Esse assunto é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com como a gente vai tratar as pessoas. A gente tem muito que se posicionar com esses assuntos. Mesmo, gente, tenham muita cautela, cuidem das pessoas que estão próximas de vocês. deem devido valor que esse assunto tem, sabe? Esse assunto é muito importante. Sim. Não desprezem a terapia, não desprezem aquilo que a outra pessoa tá passando. E olhem para as pessoas da sua igreja de uma maneira diferente. Se existe... Na Bíblia fala, né, que se você tem que primeiro cuidar dos de dentro. Então, se existe alguém na sua igreja que tem passado por isso, dê o devido valor que essa pessoa tem, ajuda ela. E olha pra ela como Jesus olharia, não como você olharia.
E mais do que isso, assim, caso, vamos supor, você fale, ah, eu tenho que ajudar. Mais do que isso, se permita parar também e não conseguir ajudar e se permitir ser ajudado. Porque muitas vezes a gente tem muito esse papel, tem que cuidar, tem... quem cuida de quem cuida? Muitas vezes você até usa como tipo, uma máscara, tipo, eu tô ajudando todo mundo e você esquece que você não tá bem. Então para, se necessário, sabe? Para de ajudar pessoas, pelo menos por um momento, pra cuidar de você, porque em algum momento você vai pifar, você não é um robô, entende? Então aceita a sua humanidade, busque terapia, busque ajuda, e é isso, gente.
É isso, gente. A live vai ficar salva. A gente também quer transformar ela num podcast. Então, fiquem ligados aí no Spotify do Dia, pra gente estar sempre postando coisas aí. Segue a Larissa, ela tem um projeto muito maravilhoso chamado Projeto Me Chama. Então, acompanhem esse projeto dela. É muito, muito incrível. Ela já viveu coisas muito absurdas nesse projeto, testemunhos muito lindos. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês acharem que alguém tem que assistir essa live, depois compartilhem também.
Tchau, gente.
Beijos.